cancha de cuadro chico, arrancan en un camión con la bandera en los hombros, atadita una ilusión.
Saudações, torcedor da Águia do Vale. Este é o segundo episódio do AguiaCast, o podcast dedicado ao São José Esporte Clube. E hoje, ainda que de maneira atrasada, nós vamos comentar um pouco da importância do São José para a cidade de São José dos Campos, que completou 253 anos no último dia 27 de julho. A importância do São José como clube da cidade e como políticos fazem uso do clube para conseguir espaço na cidade, né? Isso já foi estratégia usada lá atrás, nos anos 80, tem sido frequente nos anos atuais, mesmo na má fase do São José. E aí, para falar com a gente hoje, estamos com o Mário.
Boa noite, galera. Boa tarde.
O Jefferson Macedo.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
E o nosso queridíssimo Flávio de Souza.
Salve, salve, queridos torcedores do São José Esporte Clube.
A cidade de São José fez no último dia 27 de julho de 2020 253 anos. E a gente discute muito no dia a dia do clube, entre os torcedores, a representatividade do São José na cidade. Lá no começo tinha a associação, já teve o tênis clube. Agora, pelo menos no que diz respeito ao futebol, a presença do joseense já causa um certo impacto na questão da representatividade, mas hoje me parece unanimidade que o São José é o maior representante como um clube de futebol da cidade. O que você acha disso, Jefferson?
A gente não tem como falar do São José Esporte Clube sem falar da cidade, né? A cidade passou a ser representada oficialmente no uniforme, nos símbolos do clube a partir de 76, no dia 24 de dezembro, quando o clube fez aquela reformulação. Então a gente carrega, por bem ou por mal, o nome da cidade por onde o São José joga. A gente comemora os eventos da cidade, né? O último aniversário da cidade foi bem comemorado, inclusive pelos dirigentes do clube, pelos torcedores de modo geral. O joseense, né, nascido em São José, ele gosta muito da sua terra, apesar da gente saber que o clube vive uma péssima fase na relação com os torcedores, mas o joseense, ele tem isso de essa identidade da cidade, né? Então, a gente vai falar disso mais pra frente, mas isso acarreta algumas complicações na vida do clube por associações que as pessoas fazem, né? Naturalmente, entre o clube e a cidade. Pra bem e pra mal, o São José é o clube da cidade de São José dos Campos, né?
Pegando o gancho do Jefferson disse também. Pessoa é falar de São José com um símbolo, eu acabo vendo muito o pessoal usando a mesa do São José mesmo, né? São José Esporte Clube. Embora a gente tenha alguns, vamos dizer, efeitos aqui na cidade, né? E a Embraer é uma indústria de aviação famosa no Brasil inteiro, mas o povo acaba sempre usando, inclusive o político, né? Acaba sempre usando a mesa do São José, né? Então aí já mostra a importância, o peso que o São José tem para algumas decisões aqui na cidade, né?
A nossa cidade, São José dos Campos, ela tem um processo, assim, muito, apesar de muita gente não perceber, ou de repente não concordar, mas eu acho que o processo eleitoral em São José ainda é muito embrionário, né? Por muitos anos, o cargo de responsável pela cidade, ele era nomeado pelo governador. Então, realmente, você percebe que o pessoal não sabe ainda como se portar em algumas coisas, né? E acaba sendo, né, uma vitrine a questão do envolvimento com o São José Esporte Clube, que até é uma cidade que por muito tempo teve um perfil muito industriário. Então, são poucas opções das pessoas, entre aspas, se promoverem. E o clube, ele dá uma visibilidade, principalmente antigamente, né? Quando aquela divisão intermediária durava o ano inteiro, né? Então a pessoa sabe que estando ali envolvido com o clube, direta ou indiretamente, era uma forma de vitrine.
E pegando o gancho do Flávio, isso também a gente teve, né? Prefeito, vereador, muitos deles eleitos por conta do São José, né? Ou fez alguma coisa, trabalhou no São José e almejou um cargo político, né? Quanto se aproveitou simplesmente da imagem para ganhar votos, né? Na política também.
E aí, dentro disso, a gente pode passar a discutir a questão, depois de eleito, se esses políticos intervêm de forma coerente com o clube, coerente para a cidade, se dá resultado. Como, por exemplo, no jornal da Gazeta da Cidade, um editorial que falava sobre a conquista do São José em 1980, na matéria cita a importância do São José como objeto de lazer das famílias das que moravam na cidade, né? A ausência de espaços públicos de lazer, como a prefeitura acabou transformando o clube mesmo no uma questão de orgulho, de momento em família, né? De desviar as atenções daquela semana de um povo que trabalhava na indústria e de forma muito repetitiva, esse tipo de coisa. E aí, eu gostaria que vocês falassem também se isso se perdeu, ainda que o São José seja usado hoje só como vitrine, não tem retorno, o clube não tira proveito disso. O que vocês acham? Por exemplo, o São José deve ser beneficiado pela prefeitura, de programas de governo. O que fazer numa situação como essa, que parece unilateral? O São José é bom para o político, mas o político não é bom para o São José.
É, então, tem bastante coisa que a gente acaba analisando como um todo, né? E realmente, a cidade de São José dos Campos, se você pegar da década de 70, 80, ela teve um crescimento meteórico, né? Começou ali no final da década de 40, após o final da Segunda Guerra, a decisão de trazer, né, alguns órgãos da aeronáutica para cá, o ITA, o CTA, aí com o tempo da industrialização. Então, realmente era uma cidade com mais cara de vila, de repente se tornou uma metrópole, né, em questão de décadas. E eu acho que, assim, a maior potencialidade da cidade, todo mundo fala dos habitantes, né, que não para de aumentar. Censo após censo, os números, eles crescem de uma forma até desordenada. Só que, ao mesmo tempo, perde aquela questão da apropriação. O que que era São José dos Campos, do antigo Formigão? A cidade ali, o estádio, muito próximo ao centro da cidade, né? Não que hoje já não seja tanto, mas a cidade, as pessoas que moravam ali, no centro de São José, que praticamente era a cidade toda, só tinha um pouquinho ali pro lado de Santana, então as pessoas eram mais próximas e tinha essa opção, né? Tinha essa apropriação e essa opção muito próximo da sua casa. Hoje a cidade expandiu demais para a Zona Leste, expandiu demais para a Zona Sul, ao mesmo tempo que a cidade mudou o seu perfil, né? Ela deixou de ser aquele perfil industrial, veio muita gente de fora, que também é natural, e de repente nesse processo todo, eu acho que foi onde o São José perdeu o time, né? Que foi de ganhar essa população como torcedor. Eu acho que perdeu. Você pegar nas periferias mesmo, são poucas pessoas envolvidas com o São José Esporte Clube. Muita subsede de torcidas de time de São Paulo, do Rio, né? Recentemente, no Parque Industrial, fiquei sabendo até que já tem um ponto de encontro de torcedores do Grêmio e do Internacional, que assistem jogos lá da Libertadores, do Gauchão. Então você vê, o São José acabou ele perdendo isso, né? Faltou uma ação, um trabalho de marketing, um planejamento dos anos 90 pra cá.
Então, pegando o gancho no que o Flávio falou, a cidade, ela é construída por pessoas não só nascidas aqui, né? Que o desenvolvimento da cidade se dá ali pro final dos anos 50, começo dos anos 60, com a industrialização da cidade, e as pessoas que vêm para São José, por causa das oportunidades de emprego que tinha aqui na época, o clube se desenvolve nesse contexto. A gente percebe que quando a cidade começa a se desenvolver, o clube já começa a se desenvolver no profissionalismo. E muito disso é por conta das próprias pessoas que tinham interesse em fazer com que o clube se modifique, ganhe notoriedade no cenário do futebol profissional, são intimamente ligadas com o poder público, né? Então, a partir dali, o São José começa a sua caminhada, enquanto Formigão ainda, e isso atrai muitos torcedores. Os torcedores começam a simpatizar pelo clube. Aquilo do pertencimento que o Flávio falou, ele começa a aparecer nesse momento, porque até então o São José era um clube amador e as pessoas escolhiam torcer pelos clubes profissionais da região. Quando o São José se profissionaliza, essas pessoas começam a olhar o São José de forma diferente, né? O Formigão começa a representar a cidade, de fato, e a partir daí o torcedor começa a se organizar para ir para os jogos, começa a abraçar realmente o time. E isso também atrai o olhar do poder público, né? Que sempre foi intimamente ligado com o clube. Nas maiores conquistas, nos passos mais largos que o clube deu, foram justamente na época em que o clube estava caminhando lado a lado com o poder público. E a gente percebe isso com o passar dos anos, né, com o clube mudando de bairro, na sua mudança de estádio, e a partir dali, a própria administração pública, até com as limitações legais que foram se impondo com o tempo, né, o clube também começa a deixar de ser interessante aos olhos dos governantes e da administração pública, pelo menos de forma oficial. Então, o que a gente viu depois disso não passou de aproveitadores, de pessoas que se aproximaram do clube com interesses de eleitorais. Por mais que hoje o clube esteja meio afastado do público, de modo geral, o torcedor do São José é muito fiel, né? E ele enxerga nas pessoas que vestem a camisa do clube que essas pessoas podem fazer algo pelo clube. E isso é um atrativo para esses oportunistas. O poder público e o investimento público no clube, ele se afasta, mas os oportunistas sempre estão aí e se elegendo, inclusive, em nome do clube.
É, e continuando, o Jefferson falou, né, com relação aos políticos que ou se aproveitaram ou estavam no meio do São José e acabou indo, inclusive para a cidade, né? Então, não sei se todo mundo sabe, mas a família Matarazzo já foi presidente do São José, né? A família, eu falo que foi o José Matarazzo e o Benedito Matarazzo também já foi presidente do São José. Aí, dentre eles, tem o Alino Ulisses de Brito, que foi presidente da Câmara, tem o Dr. Coimbra, que já foi vereador também, tem a questão, não é nem, não chega a ser político, mas tem um nome forte na cidade, é o Henrique Ferro, né? Então, assim, vários nomes estavam dentro de São José se confundem à história da cidade. Pedro Ives, atualmente o Robertinho, né? E hoje é presidente da Câmara. Então, assim, o São José tem um nome muito forte, um nome de peso, seja em qualquer âmbito. Então, infelizmente, apesar da fase que a gente tá, as pessoas se aproveitam de certa forma, não vou dizer nem do ruim também, normalmente se aproveita porque sabe que o São José tem um nome forte. Então, pegando gancho também, a gente tem eleição esse ano, a gente tem acompanhado mais de 10 nomes já que apareceram com a camisa do São José, para se promover ou por algum motivo. E muitas dessas pessoas a gente, inclusive, nunca viu no estádio. E às vezes o povo pergunta, né, mas vocês veem todo mundo? Então, infelizmente, na fase que a gente tá, a gente conhece cada rosto ali no Martins Pereira. Exceto quando a gente começa a melhorar em alguma fase do campeonato e começa a lutar, mas a gente sabe que as pessoas não são as pessoas de costume que acompanham São José, independente da situação, né? Então, assim, são várias pessoas que usam a camisa de São José, entre elas empresários, pessoas ligadas à igreja, que acabam se aproveitando da imagem que o São José tem, e ele ainda tem uma imagem que o povo acaba se aproveitando.
E entrando nessa questão do que o Mário falou agora, nos políticos, que existem políticos atuais, a gente está perto de eleição já, embora as eleições tenham sido alteradas. Desde o ano passado, alguns políticos já têm usado a camisa do São José, mostrando algum interesse no público que o São José atrai, né? Porque parte do princípio de que o público do futebol é um público inocente, que não tem muito critério de voto e, supostamente, é uma esperança de ver dias melhores, busca aquela pessoa na Câmara no sentido de dar um up no São José. Além dessa questão da importância do clube de futebol, o Jefferson fala sobre um assunto que é interessante parar para pensar. A importância do São José como um clube social, né? O São José hoje não tem espaço social. São políticas, é claro, além das questões econômicas que fazem o São José perder cada vez mais o pouco do seu patrimônio, mas como a perda desses espaços sociais, né? Ele tira a potência do São José como objeto de pertencimento do torcedor, né? E o quão a política dessas pessoas que se dizem a fim de defender o São José, como aconteceu nesse período dos últimos 10 anos que teve político, se elegendo usando a camisa do São José, usa o São José para ganhar a eleição e rema contra a maré após isso, né? Ele não só não ajuda, como ele ajuda a prejudicar.
Então, eu tenho observado umas coisas, é a mudança que às vezes é difícil até para a gente colocar, né, para bater o martelo numa determinada situação, mas eu vou traçar um paralelo aqui com eventos que tem acontecido aí desde o começo desse nosso século XXI, que aí eu vou lembrar daquela crise lá na Argentina, né? Em 2001, numa recessão tremenda, tá, o povo começou a ir para a rua com a camisa da seleção argentina. E ali foi a primeira vez que alguém comentou: ah, nós estamos vestindo da nossa bandeira. Chegou 2013 no Brasil, começou aquele mesmo movimento anticorrupção, que aí eu não vou entrar muito em detalhe, começou aí gente pra rua com a camisa da CBF, da seleção brasileira, representando, estar vestido com a bandeira. A inspiração foi lá, né? Ninguém falou nada, ninguém assumiu, mas a gente sabe que a inspiração foi lá. E eu creio que, assim, 2013 pra cá, nós tivemos a eleição 2016 em São José e essa agora de 2020. Então, eu, às vezes a pessoa não tá nem... Isso eu tô falando, a turma que veste a camisa, né? Às vezes a pessoa não tá nem buscando aquela aproximação com o clube, mas de repente trazendo esse mesmo silogismo, né? Esse raciocínio aí parecido, de repente tá se vestindo da bandeira da cidade ali. Teve o tempo de pessoas que realmente encostavam no São José buscando isso. Hoje eu creio até que sejam menos, até mesmo porque desde que uma pessoa aí tem se mantido aí no poder do São José e ele já tem a sua ocupação política lá, dizem até pelos bastidores bastidores que ele não deixa o pessoal se aproximar. Recentemente teve até a questão do patrocínio da ETEP, onde uma outra pessoa, um outro político, disse ele que é a pessoa que conseguiu o patrocínio e não conseguiu usar o clube de palanque. E aí isso aí teria causado um certo conflito e acabou ele não entrando no clube, né? Não aparecendo no clube, dizendo ele mesmo ter sido afastado por quem ocupa atualmente a posição lá. Então eu não sei, né? Tô levantando essa bola aí para de repente a gente pensar se realmente não houve uma pequena mudança nisso tudo. É lógico que vão usar, mas essa questão da camisa, que realmente vocês há de concordar comigo aí que nunca houve uma eleição com tanta gente vestindo a camisa do São José Esporte Clube e fazendo as suas divulgações públicas aí nas redes sociais, né?
É, só aproveitando também, isso não é nem só em período de eleição, né? Tem políticos que se aproveitam da imagem do São José, inclusive durante o mandato, né? E o próprio prefeito também, já num jogo de Copa América, foi a camisa do São José. E esse mesmo prefeito, até então, nunca participou de alguma maneira efetiva do São José, né? E recentemente ainda tem um problema com relação ao teatrão, a gente não sabe nem entrar muito em detalhes aí, a gente não entende exatamente qual é o objetivo, né? Porque tá muita coisa em aberto ainda, e isso envolve questão política, questão de popularidade. Então, o prefeito e a camisa do São José por um jogo Copa América. Por exemplo, às vezes a pessoa mais inocente olha e fala, ó, ele realmente ele é de São José dos Campos, ele torce pelo São José, enfim. Acaba tendo um ganho político além das eleições também, né? Se aproveitando da imagem do clube.
É, isso dos políticos se aproveitarem da imagem do clube, né? Os dirigentes históricos do São José deveriam ter se preparado e protegido mais o clube. Sempre houve pessoas com interesses escusos se aproximando do clube, mas apresentavam uma contrapartida para usar o nome do clube. E hoje não. Hoje simplesmente o cara chega numa RT, né, que é responsável por fabricar as camisas de São José. Infelizmente a gente não acha as camisas de São José muito fácil, não tem em qualquer loja, né, o marketing do clube é muito falho, mas essas pessoas elas se aproximam do clube para usar a imagem do clube como se fosse a imagem da cidade, confundindo a administração pública, a questão dos símbolos municipais com os símbolos do clube. Se a gente passe a mostrar respeito pela marca, a cobrar respeito pela marca e pelo símbolo do São José Esporte Clube, a gente tem que começar também a respeitar o clube. Eu falo dos dirigentes, eu falo dos conselheiros, dos próprios torcedores, né? A gente passar a se sentir ofendido quando alguém chega se colocando como torcedor do São José sem nunca ter pisado no Martins Pereira. Nós, torcedores, sabemos quanto é difícil torcer para um clube da quarta divisão na situação que os dirigentes deixaram o clube hoje, né? Então, essas pessoas que se aproximam em tempo de eleição, elas têm que sentir na pele a cobrança do torcedor. Não estou falando nem de violência, estou falando de uma cobrança, de uma postura firme dos torcedores, mostrando que o clube tem torcido, que o clube tem representatividade.
Esse tipo de candidato, a gente mostrar, a gente ir nos posts dele, né, que hoje tudo é Facebook, Instagram, WhatsApp, né, tudo eles usam demais essas redes, e mostrar que a gente está aqui, que o clube tem uma representatividade, que é muito interessante despertar isso no torcedor, para além de esperar que essas pessoas caiam em si e percebam que não tem nada a ver a cidade com o clube, apesar da gente ter coisas em comum.
E a gente pode usar exemplo prático para mostrar isso, que tinha gente com ambições políticas para esse ano, no ano passado, dentro do São José, fez parte, ou pelo menos tinha a ideia de fazer parte da eleição, não venceu a eleição, acabou desistindo, e migrou pro Joseense. Então, pra gente olhar bem como as pessoas que declaram amor, na realidade, algumas só querem benefícios pra si. A questão de respeitar o São José, o Jefferson coloca bem isso, a cobrança tem que ser feita. Se ela passa a usar o São José como símbolo dela, ela tem que ser cobrada por isso. E também a questão do torcedor respeitar o São José. Respeitar o São José, gente, é não ir no Martins Pereira com camisa de Oti, tá? A gente tem que entender a importância do clube pra cidade, pros torcedores, como um clube de qualquer outro. A diferença de tamanho às vezes importa pra gente, pra muitos, pra gente não importa. Se ama o São José como se ama o Palmeiras, se ama o Corinthians, e devem ser respeitados os torcedores e o clube da mesma forma. Então, além da questão dos políticos, de toda essa questão de representatividade, você ir ao Martins Pereira no jogo do São José com a camisa do Grêmio de São Paulo é uma atitude um pouco chata. É, não só os clubes de São Paulo, clube de fora do país, enfim. São José é o São José. São José tem a sua própria camisa, ainda que, de repente, o acesso a ela, a às vezes seja um pouco mais restrito, como o Jefferson falou nas questões de relação da RT, e até dentro dessa questão de relação, entender que a questão política, ela não é só, de repente, a prefeitura injetar dinheiro no São José. São os políticos que fazem uso do São José, tem uma relação com patrocinadores, esse tipo de coisa, né? Pra bem ou pra mal. O São José, ele é, hoje, um grande aliado dos políticos de São José, pelo menos na questão em anos eleitorais. E a gente precisa ficar atento, sobretudo agora no período eleitoral, que as pessoas estão aí, estão aparecendo com a camisa de São José, estão usando o São José para aparecer, para ganhar a eleição lá na frente, para depois virar as costas, ou de, enfim, dizer que as coisas não são bem assim, coisas que já são corriqueiras na última década.
É, a minha única preocupação com tudo isso é aquela eterna dependência do clube em relação ao poder público, né? A gente sabe que é normal no interior, né? Eu creio que não exista um clube que ande 100% com as próprias pernas, né? Sempre existe algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio. A minha preocupação é essa, né? Que acho que o clube, ele tem que desenvolver sua estrutura, sua autonomia. E outra coisa que me preocupa é, não estou falando o que acontece, mas que pode estar acontecendo, pode acontecer futuramente, de realmente sempre deixar o clube numa situação que ele fique que na dependência dessas pessoas. Às vezes o clube pode alavancar voos, pode se planejar melhor, pode fazer algo, se tornar maior do que já é, e de repente ele não ser estimulado por quem está no comando, exatamente para a pessoa se perpetuar no poder, né? Vou deixar essa bola levantada aí.
É, e pegando até o gancho do Lucas e do Flávio aí, né? Com relação ao respeito pelo São José, né? Não só depender do poder público, mas internamente também, né? Tanto é que nesse podcast aí, somos conselheiros, né? Então, assim, uma coisa que a gente vem trabalhando e vendo também é a questão de respeito com o clube. É, meio que a gente entrou num lugar que tem, sim, gente boa trabalhando lá dentro do conselho, tem, sim, pessoas realmente que se importam com o clube, mas também tem boa parte deles que simplesmente querem estar lá, seja por um status, seja por homogismo, já tô aqui há 30 anos, vou ficar mais 30. Infelizmente, você vê a diferença de engajamento de várias pessoas ali com relação ao clube. A gente já viu dentro de reuniões pessoas com camisa de outro time, dentro de reuniões a pessoa desmerecer de certa forma o São José e elogiar outro clube, outra instituição, sendo que ele estava ali, ele que participava das decisões, nunca fez nada para mudar isso. Ou se fez, a gente não ficou sabendo. Porque é muito comum a gente só ver e vem de ruim, né? E sendo que é bom também, é feito lá dentro, e eu falo que às vezes não teve coisa boa feita lá dentro, porque a gente não sabe. O clube já tá meio amargurando aí, já faz um bom tempo, e a gente fica na dependência desse povo com a cabeça muito fechada. Isso não é questão de idade, isso aí não é questão de prensa, isso aí não é questão de onde nasceu, ou o que for. As pessoas que estão ali dentro sabem da importância que o São José tem. Todo mundo sabe, mas poucos ali têm realmente a vontade de fazer alguma coisa para melhorar a nossa questão. Seja entrar num conflito, eu falo conflito de uma maneira até educada, assim, em relação ao órgão público, né, a prefeitura, que seja, ou simplesmente dar a ir numa rádio, conceder uma entrevista de alguma maneira. Hoje já tá começando a mudar algumas coisas, só que essas pequenas mudanças que estão acontecendo já tá criando um incômodo. Então, assim, é uma questão de ego que permeia o São José, tanto politicamente quanto internamente. Isso é uma coisa que a gente precisa, e eu convido também os torcedores a participar mais dessa questão. E não simplesmente ver o São José só como futebol, mas ver o São José também como um clube da cidade, um clube de importância. E a gente também, se olhar no geral na cidade, eu entendo a questão do futebol, que a pessoa não tem muito o que fazer na cidade, né? Ou vai pro shopping, ou vai ver o jogo do São José. É muito. A gente não tem muitas questões culturais aqui na cidade. Então, o futebol realmente eu acho que é um dos maiores eventos, né? Mas eu convido os torcedores a participarem da questão política do clube, porque a gente precisa de força. Força lá dentro para poder mudar algumas coisas. A gente batia de fora e a gente viu que bater de dentro também é necessário. Então a gente entrou como sócio do clube, pagou as mensalidades, concorreu a eleição e a gente conseguiu entrar. E só nisso a gente acaba vendo muitas intrigas lá dentro, inclusive pessoais, e um não gosta do outro, enfim. E sendo que o objetivo de um conselheiro, de um presidente de um clube, ou qualquer pessoa que está dentro do clube, é promover o bem do clube. Independente se gosta de A, se gosta de B, todo mundo tem que andar no mesmo objetivo. objetivo, pelo clube.
Comentando o que o Flávio falou, né, a respeito do clube se desvincular, né, passar a não depender exclusivamente da prefeitura e de órgãos públicos, apesar, né, dele também ter ressaltado, falando que é muito difícil um clube do interior caminhar com as próprias pernas, mas eu acho que dá pra gente caminhar num sentido de aprovar leis de incentivo que permitam que o clube crie suas próprias condições. Então, para além da gente, essa discussão toda que a gente teve aqui, a gente falou, né, a respeito dessa ligação que o clube tem com a cidade, com a administração pública, com pessoas que se interessam por cargos públicos, a gente lutar por isso também. Essas pessoas que se aproximam de forma oportunista, cobrar delas atitudes no sentido de criação de leis, sejam, no mínimo, as pessoas se comprometam a fazer isso pelo São José. A gente não está pedindo nada demais. A gente está pedindo que o clube seja bancado pela prefeitura ou que a prefeitura arque com todas as dívidas do clube. É muito diferente disso. Que é que a prefeitura consiga fazer parcerias, né, como a gente já viu no último ano, que o clube precisou trocar uma área com a prefeitura. Nessas horas, eles cobram a gente uma postura mais flexível, porque o futebol é cultura nacional. Então, José, isso não é diferente. A gente gosta de ver nosso clube disputando as partidas. Então, o mínimo que a gente cobra é que eles se comprometam a mudar esse cenário lá dentro, né, que trabalhe para que leis sejam aprovadas, leis que visem um incentivo maior para os clubes de futebol. Eu não falo só do São José, falo dos clubes amadores que tem na cidade. Diversos clubes amadores têm já projetos aprovados, né? Cessão de terreno, perdão de dívidas de impostos, de IPTU, né? Impostos municipais, no caso, que pede a prefeitura. Então a gente precisa cobrar dessas pessoas uma postura mais firme quando é para dar ao São José. Não só de tomar do São José, a gente precisa se posicionar. Como o Mário falou, se aproxima do clube, se associa, né? A gente incentiva muito que isso aconteça. Gestos como o que a gente tomou lá atrás, né? Nós aqui, por exemplo, desse podcast, se não somos todos associados, queremos nos associar. Três de nós aqui somos já, nesse mandato, conselheiros do clube, e foi com muita luta. A gente brigou muito para que isso acontecesse. Deem a cara, a tapa, pelo São José. Porque se não for por nós, pelos torcedores do São José, isso tudo aqui vai acabar. O caminho que está tomando, então, se o torcedor não acordar agora, infelizmente a gente não vai ter mais um clube para torcer. A gente não vai ter mais aquele clube da cidade, que leva o nome da cidade pelo interior afora, que já levou pelo Brasil afora, né? Então a gente tem que pensar nisso e pensar com carinho. Você, morador de São José, você que bate no peito e fala, eu tenho orgulho de ser joseense, olhe pelo clube da cidade, respeite o clube da cidade, tome pra você o clube da cidade, né? E não é só nas horas boas não, é nas horas ruins também, como o Flávio gosta de dizer, filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Então na hora que o filho tá ali, na fase de transição pra ficar bonito, você tem que ajudar o filho acordar enquanto é tempo, né? Porque a gente tá aqui disposto na luta. Só que a gente precisa de ajuda de todo o torcedor do Santos.
É isso. E muita gente gostaria de viver o dia a dia de torcidas, ver o clube sempre, todo final de semana, viajar, mas se queixa de estar longe. Não está tão longe, o São José está aí. A torcida do São José costuma ver os times sempre nos jogos fora de casa, né? E como o Jefferson falou, é usar o São José mais do que só para fazer uma gracinha na internet, o clube da minha cidade, esse tipo de coisa. Pertencimento é você chegar em algum lugar, a imagem do clube da cidade, você falar que é de São José e alguém falar, pô, e o São José? E você saber responder. Se identifique com o São José. O São José é o clube da sua cidade.
Então eu vou levantar, mas hoje eu só tô deixando questionamentos, né? Em relação a tudo isso aí, eu fico vendo todo esse processo, principalmente, assim, de deterioração do clube dos anos 90 para cá, né? E aí eu penso, né, até onde isso também foi reflexo desse crescimento da cidade, dessa falta de ação de marketing da própria cidade e do próprio clube em relação a angariar torcedor, tudo. De repente achou que bastava estar na Série A1 para ser o suficiente, nunca imaginou que as coisas pudessem mudar, né? Às vezes até por isso mesmo acabou ficando sempre as mesmas pessoas acerca do clube. Alguns, como vocês colocaram, né, busca o clube de forma a fazer uma promoção, uma autopromoção, uma divulgação política, né, como até o Rock Júnior, quando deu entrevista para a emissora de TV, falou, né, que o São José ele é muito usado para palanque Então, não sei se tem a ver com isso. Deixar esse questionamento, de repente, será que os mesmos não ficaram em volta do clube exatamente porque ninguém chegou também? Cada vez foi afastando pessoas do clube? Ou realmente houve uma espécie de blindagem, né? Foi fechado um círculo ali de amizade que acabou perpetuando, né? O que eu deixo mais assim, que eu enxergo mais como certo, foi que realmente o futebol mudou muito rápido da década de 80 para cá, né? Começou com aquele processo no futebol europeu dos clubes ficarem mais profissionais, né? De repente houve uma demanda muito grande de bons jogadores do Brasil para o exterior. Então, nos anos 90, os clubes brasileiros começaram a se preocupar mais com uma gestão melhor, a lidar melhor com essa questão de poder pagar melhores salários, oferecer melhores condições aos seus jogadores, né? E de repente, eu acho que nessa tendência, que ocorreu muito rápido, né? Vou dizer mais uma vez, de repente faltou essa visão para o São José, né? Para as pessoas que estavam gerindo o São José, que até alguns clubes aí têm se reinventado bem, né? O exemplo do momento está sendo o Mirassol, né? Que tem construído um CT, tem tido uma gestão muito bacana de captação de recursos, tudo. Eu creio que o time que São José perdeu foi exatamente esse, né? E hoje nós estamos nessa situação aí que precisa reestruturar tudo. É uma oportunidade grande, infelizmente, chegar na última divisão como chegou, né? Mas o bom também é que só ficou em volta do clube quem realmente gosta do clube. Agora cabe cada um que ficou com o clube nesse pior momento saber aonde você ajuda, né? Se você realmente tem capacidade de fazer parte da diretoria, se você ainda tem disposição para fazer parte do processo de mudança do clube, vivendo a vida política, fazendo parte do conselho ou não, né? Ou se o seu papel vai ser associar o clube ou se manter sócio do clube, ou o papel do torcedor, comprando seu ingresso, adquirindo a camisa oficial, desde que o clube receba, né, um percentual em cima das vendas desses artigos, e fazendo parte aí desse movimento. Vamos ver, né, o que vai daqui para frente.
Então é isso. Torcedor, como o Flávio falou, busque se aproximar da política do São José, do clube, compre ingresso, seja participativo na vida do São José. E ao contrário do que muita gente pode pensar, futebol e política se misturam sim, não é só o São José que está cheio de exemplo, não é um clube pequeno, os clubes do interior que fazem uso dos políticos, exemplos não faltam no nosso país. A gente fica por aqui, você comenta, diz o que você acha a respeito disso, o que você acha que tem feito para ajudar o São José nos últimos anos, a aproximação dos políticos, enfim, o que representa o São José para você e o São José na cidade, na sua opinião. Não deixe de participar do AguiaCast, comente no Facebook, no Twitter, enfim, na mídia que você encontrar o nosso podcast. Flávio.
Oi.
Falou.
Para dar tchau? Valeu, valeu, torcedor. Tamo junto, até a próxima.
Valeu, galera. Continue ouvindo a gente aí. E se puder, comenta e ajuda a gente a desenvolver esse projeto aí. Ele é feito pra vocês.
O Jefferson vai ficar seco?
Valeu, galera. Até a próxima.
Um abraço a todos.
Arranca nenhum caminhão com a bandeira em los hombros atadita uma ilusão. Se a razão nos discutem, discutem com a razão. Con el viento siempre